Jornal. Câmara dos Deputados. Comissão aprova texto que pune com prisão quem matar cães e gatos.
Parlamentares divergem sobre lei que limita os gastos do governo.
Deputados detalham emendas voltadas ao desenvolvimento regional.
Boa noite. Os deputados federais têm direito a 15 milhões de reais em emendas parlamentares individuais para destinarem aos estados que representam. Carlos Andrade, do PHS de Roraima, explica como vai distribuir os recursos disponíveis para o seu mandato em 2017.
Praticamente 7 milhões e 600 mil nós estamos destinando para a área de saúde. Saúde que está a uma precariedade hoje em todo o estado nacional. Em todo o Brasil, em toda a nação brasileira, nós temos uma saúde precária e nós estamos destinando das nossas emendas 7 milhões e 600 mil. E para infraestrutura, nós estamos destinando aproximadamente 37%. 37% dá mais ou menos 6 milhões e 600 mil para infraestrutura, né? Onde tem vicinais, rodovias. Ainda nós estamos colocando para a área social aproximadamente meio milhão de reais.
Ainda dentro dos 15 milhões de reais, Carlos Andrade vai destinar 500 mil reais para as escolas de Roraima. Ele justifica que o investimento em infraestrutura também está relacionado à educação no estado, já que são as estradas vicinais que dão acesso às instituições de ensino nas áreas rurais.
Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, informa que cerca de 150 milhões de reais em emenda parlamentar serão usados na compra de máquinas e tratores. Ele destaca que os equipamentos vão servir para cuidar das estradas rurais do estado, com o objetivo de dinamizar a economia da região.
Essas máquinas pesadas vão chegar em Rondônia para ajudar nas estradas vicinais, para melhorar as estradas, cascalhar as estradas, aonde para escoar toda a produção do nosso estado de Rondônia. E também os tratores agrícolas, são quase 500 tratores equipados, aonde vai ajudar na agricultura familiar, nas agroindústrias, as pessoas que precisam desse trator para melhorar e aumentar a sua produção. Então isso vai ser de grande valia, de grande importância, o PIB maior que temos no nosso país na produção.
Newton Capixaba afirma que os 11 parlamentares de Rondônia trabalharam unidos para conseguir a liberação dos recursos junto à União. De acordo com o deputado, esse é o maior valor já conseguido para investimentos em maquinário para um estado da federação.
Por meio de emenda parlamentar, Alexandre Vale, do PR do Rio de Janeiro, destinou 300 mil reais para a Marinha do Brasil. O objetivo do investimento, de acordo com o congressista, foi a compra de uma embarcação voltada à fiscalização de pesca ilegal e descarte de lixo na Baía de Sepetiba.
A pesca irregular e predatória da Bahia coloca em risco diversas espécies, principalmente o boto cinza. Com a embarcação, agentes da Capitania dos Portos poderão fiscalizar com mais eficiência a região. A embarcação foi cedida para a Capitania dos Portos de Itacuruçá, em Mangaratiba, um dos municípios banhados pela Baía de Sepetiba. Pela primeira vez, a Capitania dos Portos de Itacuruçá foi contemplada com uma emenda parlamentar. É uma satisfação contribuir com a melhoria das condições de trabalho dos agentes. Que a embarcação possa ajudar o quanto antes para a preservação do meio ambiente e no combate de práticas criminosas na Baía de Sepetiba.
Alexandre Vale avalia como fundamental oferecer melhores condições para que a Capitania dos Portos possa desempenhar seu trabalho de fiscalização.
Ao fazer uma análise de sua atuação parlamentar em 2016, Hildo Rocha, do PMDB, comunica que conseguiu, por meio de emenda, aumentar em 80 milhões de reais os recursos destinados à saúde pública no Maranhão.
Esses 80 milhões já estão sendo usados pelo governo do estado, foi 52 milhões para funcionar o Hospital Macro-Regional de Caxias e o Hospital Macro-Regional de Pinheiro, além do Regional de Presidente Dutra. Isso do estado, com esses recursos que nós garantimos, não apenas para este ano, mas também para os próximos anos, os anos vindouros. Então, nós conseguimos também incluir dentro desses 80 milhões o município de Buriticupu, que passou a receber mais recursos na saúde.
Hildo Rocha destaca ainda que os municípios de Presidente Dutra, São José de Ribamar e Pinheiros vão receber mais recursos para a saúde. De acordo com o deputado, essas verbas vão garantir o funcionamento pleno das emergências e a realização de cirurgias nesses municípios.
Desenvolvimento Regional.
Creuza Pereira, do PSB, informa que neste recesso parlamentar tem visitado as bases eleitorais em Pernambuco para conferir de perto a situação da população diante da seca prolongada.
Creuza Pereira se diz otimista com a informação de que o Ministério da Integração vai dar continuidade às obras de transposição do Rio São Francisco, amenizando o sofrimento do sertanejo.
Espero ter chegado o tempo em que nós teremos segurança de água para o consumo humano com regularidade, porque é triste a gente chegar na cidade e as pessoas interpelarem a gente. Está com 5 dias que não tem água. E na zona rural, mesmo aquelas que estão à margem do canal da transposição, não tem a água chegando em suas casas. No mais, é manter viva a esperança de que 2017 será seguramente um ano menos difícil do que o ano que passamos.
Autor da PEC que propõe o uso de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal também para as cidades de Minas Gerais e Goiás, Giuseppe Vec, do PSDB de Goiás, vê a medida como positiva para o próprio DF, já que muitos habitantes do entorno trabalham em Brasília.
Esses municípios hoje, apesar de serem conurbados a Brasília, não têm recurso suficiente para fazer face. E nós sabemos que há, o Brasil inteiro, há uma atração no Brasil inteiro para as pessoas virem para o Distrito Federal. Chega aqui no Distrito Federal, as coisas são mais caras, eles acabam morando nos municípios aqui do entorno. O caso de Formosa, por um lado, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso, Luziânia, Novo Gama, dentre outros municípios.
Giuseppe Vec lembra que, no caso da aprovação do projeto, a decisão de usar o fundo constituído para financiar as obras virá do governo do Distrito Federal. Ele justifica que não interessa para a economia de Brasília e região ter municípios vizinhos sem infraestrutura adequada.
Entra em fase final de tramitação na Câmara a proposta que prevê prisão para quem mata cães e gatos. O projeto de lei do deputado Goulart, do PSD paulista, já passou pela Comissão de Meio Ambiente e só depende agora de nova aprovação na Comissão de Constituição e Justiça para ser enviada ao Senado. Ouça mais detalhes na reportagem.
O texto tipifica as condutas criminosas contra cães e gatos. Quem matar esses animais pode pegar pena de 2 a 4 anos de reclusão. Se a morte for provocada por veneno, fogo, asfixia, espancamento, arrastamento, tortura ou outro meio cruel, a pena poderá chegar a 5 anos de reclusão. Integrante da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, o deputado Goulart lembra que decidiu apresentar a proposta depois de acompanhar uma série de crueldades investigada na CPI dos maus tratos aos animais entre 2015 e 2016.
Muitos vídeos que chegaram até a CPI, um caso até de um policial da Bahia que matou os cachorros na frente da família, né? Pessoas que quando uma cadela, uma gata já cria nas suas casas, e pessoas que matam por asfixia, matam os filhotes por afogamento, que não queria ter aquela cria. No momento que você tiver a penalização, certamente as pessoas vão respeitar e vão tratar os animais com mais carinho. O Brasil hoje está evoluindo para essa causa animal.
No entanto, a aprovação não foi unânime. O deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, fez questão de apresentar voto em separado com o argumento de que a proposta está descolada da realidade social brasileira, marcada pelo caos do sistema penitenciário.
Você tem aí todas essas rebeliões que estão acontecendo no Brasil todo. As nossas prisões estão cheias. Você sabe que quem tiver a pena de 1 a 4 anos, ela pode ser colocada como pena alternativa. Mas quando você coloca 1 a 5 anos, é reclusão mesmo, regime fechado. Então, nós não podemos concordar com isso, porque nós temos que trabalhar todo o contexto e saber o que está acontecendo com cães e gatos, cães daqueles da madame e os cães daqueles que estão na rua, vira-lata. E qualquer acidente de carro, por exemplo, com um animal desse, levaria aos tribunais.
Mas a psicóloga Lenise Nascimento, que trabalha em clínica especializada em casal e família, ressalta que, além de punitiva, a proposta tem caráter educativo.
Criança aprende muito pelo exemplo. Muito mais do que o que os pais falam, é importante para a formação dela, a forma como os pais agem. E uma criança que presencia que um animalzinho pode ser maltratado, e ela está introjetando isso, e que não tem problema nenhum. um projeto de lei ajuda muito, mas principalmente a educação, tanto de adultos quanto de crianças, para que eles entendam que um animalzinho não é um brinquedo.
O texto aprovado na Comissão de Meio Ambiente deixa claro que não é crime a eutanásia de animais, desde que a morte seja realizada sem dor nem sofrimento, nos casos em que o animal se encontre em situação de agonia irreversível. A proposta também define as penas para os casos de omissão de socorro, abandono e promoção de briga de cães e gatos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O tráfico de animais movimenta aproximadamente 20 bilhões de dólares por ano. Ao ressaltar que a defesa dos animais é uma de suas bandeiras no parlamento, Cajar Nardes, do PR Gaúcho, planeja apresentar uma proposta que aumenta a pena para quem praticar crimes contra a fauna silvestre.
Não há ninguém pelos animais. Assim como a fauna do nosso país é um patrimônio a ser protegido, a vida para esses animais também é. Sou médico veterinário, por formação. Após apresentar um projeto de lei que visa cuidar ainda mais dos nossos animais de pet shops, estou apresentando um projeto de lei que aumentará a pena dos delitos praticados contra os animais silvestres, além de tornar esse crime hediondo naquela lista de animais que estão em extinção.
Cajar Nardes ressalta que muitos animais silvestres são incapazes de se defender. Para ele, é dever de todo brasileiro proteger os direitos dos animais. O tráfico de animais é configurado pela retirada deles de seus habitats naturais para destiná-los à comercialização.
Economia. A Câmara aprovou o projeto de refinanciamento das dívidas dos estados com a União. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, explica que a iniciativa permite aos governos estaduais pagarem o que devem em até 20 anos. Ele afirma que a medida facilita o enfrentamento da crise financeira.
A aprovação da renegociação da dívida dos estados foi algo muito importante para o Rio de Janeiro e para os demais estados da República. Afinal, todos têm desequilíbrio fiscal, arrecadam menos do que gastam. Isso gera um déficit, é preciso corrigir esse rumo. O que se fez foi permitir um alongamento da dívida. Logo, os estados terão mais oxigênio para poder cumprir as suas responsabilidades. Em primeiro lugar, pagar seus servidores e prestar o serviço que a população precisa. Vamos avançar. É fundamental que o país aponte para o futuro com responsabilidade fiscal.
Otávio Leite lembra que caberá ao Ministério da Fazenda, ao assinar o plano de recuperação, estabelecer quais as contrapartidas dos estados. No texto que já virou lei, foi retirado o mecanismo criado para socorrer estados em situação financeira mais grave, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, considera prejudicial aos interesses do povo brasileiro a emenda, recentemente aprovada pelo Congresso, que limita os gastos do governo federal a partir da inflação do ano anterior. Ele avalia que a medida compromete os investimentos em saúde, educação, além de atingir outras áreas.
Entendo que esta emenda constitucional, ela estabelece limites extremamente perigosos no sentido de congelar os investimentos na infraestrutura, considerando que o Brasil está entre os países em desenvolvimento com menor infraestrutura, e esta emenda constitucional congela os gastos em infraestrutura, então nós vamos ter comprometimento do desenvolvimento do Brasil, de melhoria de infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, compromete a estrutura de Estado do ponto de vista dos recursos humanos, porque também congela os recursos necessários para nós garantirmos as Forças Armadas, os trabalhadores de Estado.
Adelmo Carneiro Leão vê como preocupante o fato de a emenda congelar os investimentos primários por 20 anos. Para ele, a nova legislação atende aos interesses do sistema financeiro e coloca o capital acima do trabalho.
Já Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogia a emenda que limita os investimentos do governo federal. Aprovada recentemente no Congresso e já transformada em lei, a medida, segundo o deputado, visa controlar os gastos para reequilibrar as contas do país.
O Brasil está com um buraco nas contas enormes. Mais ou menos você que ganha um salário mínimo, que é empregada doméstica, ganha um salário mínimo e meio, e o marido é pedreiro, perdeu o emprego, e tem um cartão de loja, e está devendo R$2.000 num banco, e para ti é um buraco enorme. Para o governo tem um buraco de 200 bilhões, que é um dinheiro que dá uma pilha como da terra ao céu. Então, o governo Michel, responsável, resolveu controlar os gastos do governo. Não vai faltar dinheiro para a saúde e para a educação.
Darcísio Perondi ressalta que saúde e educação são os únicos setores que não terão os recursos dependentes do ajuste. Ele reitera que os ministérios, o Poder Legislativo e os Tribunais de Contas terão um maior controle anual de gastos, com o risco de sanções no ano seguinte, caso o limite estabelecido seja ultrapassado.
Um dos temas mais polêmicos debatidos no Congresso é a reforma tributária. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, acredita que a cobrança de tributos no Brasil é injusta e prejudica principalmente os mais pobres. Para ele, é necessário alterar o sistema de cobrança atual para que a maior fatia dos impostos seja paga pelos mais ricos.
Os donos das grandes fortunas pagam menos impostos proporcionalmente do que os trabalhadores comuns, quando, na verdade, a lógica deveria ser a inversa. Quem tem mais deve pagar mais, e quem tem menos deve pagar menos. A mesma coisa vale para os herdeiros de grandes fortunas. Em países como a Inglaterra ou a França, cerca de 40% das grandes heranças, heranças com mais de 10 milhões de reais, ficam como impostos. Isso possibilita cobrar menos impostos de quem tem menos e equilibrar melhor o sistema tributário.
Paulo Teixeira lembra que foi um dos autores da lei que reduziu os impostos de mais de 40 itens da cesta básica. Para ele, é dever do Congresso elaborar um sistema tributário mais equilibrado e justo para o cidadão.
Ao classificar 2016 como um ano turbulento, Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, acredita que 2017 também será um ano complicado. O deputado cita que a reforma da Previdência, por exemplo, é uma proposta polêmica que deve ser debatida com muita responsabilidade.
Todo mundo concorda com que tem que ser feita alguma coisa. Esse déficit crescente da Previdência não pode continuar de forma desenfreada. Mas também não é chegar e aprovar o texto que veio como se fosse o melhor e um texto pronto e acabado. Eu acho que a gente pode dar uma contribuição decisiva ouvindo os segmentos, as categorias e apresentando emendas, destaques para aprimorar esse texto.
Outros temas que Antônio Jacome considera complexos são as reformas trabalhista e política. Para ele, são projetos importantes para o Brasil e que o Congresso não pode se omitir.
Educação. José Rocha, do PR da Bahia, elogia texto da reforma do ensino médio aprovado pela Câmara. Para ele, o modelo vigente, que inclui muitas disciplinas obrigatórias, falha na formação dos jovens.
Nós precisamos transformar esse ensino médio de formação geral no ensino médio técnico profissionalizante, para que o aluno, ao concluir o seu nível médio, ele tenha a opção de exercer uma atividade técnico profissional ou seguir para o terceiro grau, buscando a universidade. Aqueles que se acharem satisfeitos com o ensino técnico vai, então, buscar o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está muito aberto para as carreiras técnicas.
Para o congressista, profissões como mecânico de veículos e eletricista podem ganhar em qualidade, com a reformulação que estimule o estudo técnico como opção dentro do ensino médio. José Rocha afirma que essas carreiras apresentam mais ofertas de emprego no presente mercado de trabalho.
Direitos Humanos. Projeto em tramitação na Câmara propõe tipificar o crime de divulgação de cena de estupro e aumentar a pena para o crime de estupro coletivo. Relator da matéria, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, destaca que o texto prevê pena entre 1 e 2/3 maior do que o estabelecido pela legislação atual, no caso de estupro cometido por 2 ou mais pessoas.
Eu posso afirmar que nós fizemos uma relatoria, escutamos bem a bancada feminina aqui, escutamos a parte de Ministério Público, do Poder Judiciário, para que ele pudesse aumentar a pena de estupro para as coisas mais graves e pudesse também, tudo que for estupro, tem que ser tipificado como estupro e ter uma pena necessária. Porque muitas vezes, quando você ia à delegacia, passava a questão de estupro para outra coisa que não tem nada a ver com estupro.
Fábio Ramalho confia que a lei vai dar ao juiz a legislação necessária para punir qualquer situação de estupro e afirma que a aprovação do texto trará mais respeito às mulheres. O projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.